Olá, pessoal. Estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que esse episódio e todos os outros são destinados aos profissionais da área da saúde. Como prometido, episódio de hoje, highlights do Congresso Americano. Solta a vinheta. Para comentar os principais trabalhos do Congresso do ACC 2024, eu conto com as presenças do Dr. André Feldman, que é médico cardiologista da Rede D'Or e do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Seja muito bem-vindo, André.
Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. E um prazer estar com vocês aí no Clube da Cardio.
O prazer é nosso de receber aqui mais uma vez. E também, pessoal, eu recebo a presença especial do Dr. Guilherme Arruda, também é médico cardiologista da Rede D'Or e do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Seja muito bem-vindo, Guilherme.
Olá, pessoal. Olá, Luiz. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar com vocês, com o pessoal do Clube da Cardio, para discutir esses temas bem legais aí do Congresso.
Pessoal, se vocês acompanham o Clube da Cardio Podcast, devem se lembrar que tanto o André quanto o Guilherme já participaram de outros episódios com a gente que foram muito legais e o de hoje eu tenho certeza que não será diferente. Só para situar vocês, pessoal, eu me mudei recentemente de São Paulo aqui para Aracaju, eu e a Yasmin, e desde então eu não tinha parado para conversar com o André Feldman e com o Guilherme, né? Eles eram os meus chefes lá pela Rede D'Or em São Paulo. E todas as tardes a gente estava junto na UTI de pós-operatória de cirurgia cardíaca, lá no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E essa é a primeira vez que a gente está se encontrando para bater um papo. Queria dizer aqui que eu sinto muita falta do contato diário com esses dois mestres, dessas duas referências para mim na cardiologia e dos assuntos que a gente conversava, né? Que iam muito além de cardiologia. A gente falava muito lá sobre investimentos e isso está fazendo falta aí nos últimos dias. Mas vamos lá, vamos falar do Congresso, que é o tema de hoje. E o primeiro estudo que eu quero trazer aqui para o nosso debate é o estudo IMPACT. Nos últimos anos, a gente tem visto aí os inibidores de SGLT2 ganharem cada vez mais espaço nas prescrições dos cardiologistas, né? Especificamente no cenário do pós-infarto, em pacientes sem diabetes tipo 2 ou disfunção ventricular esquerda, a gente teve no ano passado a publicação do estudo DAPA-MI, que mostrou, só para recapitular, que a dapagliflozina causou maior perda de peso em comparação ao placebo, mas não houve benefício aí, pessoal, em desfechos duros, tá? No Congresso Americano desse ano, então, foi publicado o IMPACT, que testou a empagliflozina no cenário de pós-infarto em pacientes com risco aumentado de evoluir com insuficiência cardíaca após o infarto. Então, eu vou pedir aqui para o André comentar para a gente sobre esse nosso primeiro estudo, por favor.
É isso aí, Luizão. Mais uma vez, obrigado pelo convite e queria dizer que você está fazendo bastante falta aqui, viu? São Paulo perdeu aí uma joia preciosa, Aracaju ganhou, mas para a gente aí faz bastante falta. Pelo menos a gente tem esse contato aí, né? Os bate-papos que a gente pode fazer aí no dia a dia, não presencialmente, mas já está valendo, com certeza.
Obrigado, obrigado, André. Obrigado pelas suas palavras aí. Bondade sua.
Imagina, é verdade. Pessoal, acho que o grande objetivo hoje nosso aqui, além de trazer os resultados dos principais estudos, é também fazer uma análise crítica, trazer o contexto do estudo, dizer ou passar a nossa impressão: será que eu vou mudar minha conduta ou não vou mudar a conduta? Então, acho que vale a pena vocês seguirem até o final, porque muito dessas informações a gente vai acabar trazendo depois do próprio resultado do estudo, né? Só para contextualizar, quando a gente fala aqui um pouquinho do impacto, o estado pós-infarto agudo do miocárdio, ele é uma situação de alto risco para insuficiência cardíaca e eventos duros, como mortalidade. Principalmente se o paciente evoluir com congestão ou fração de ejeção reduzida pós-infarto, né? A gente já sabe que o inibidor SGLT2 tem benefício em alguns cenários clínicos, por exemplo, paciente diabético de alto risco, paciente com insuficiência cardíaca, paciente com nefropatia crônica, né? E aí isso já está bem estabelecido. mas o ser uma evidência tão robusta para a gente poder estar indicando, mesmo ele sendo considerado de alto risco. A gente tem alguns dados, eu vou trazer aqui o estudo EMAI, né, que ele avaliou o impacto da EMPA, por exemplo, quando a gente viu no cenário pós-infarto, mas principalmente na função miocárdica e nos biomarcadores de IC. Então, um estudo inicial pós-infarto, e ele mostrou redução de BNP, aumento de fração de ejeção, mas esse estudo foi um estudo que teve baixo número de evento clínico, ele não teve capacidade de ver o efeito do inibidor SGLT2 no que tange à morte ou hospitalização por IC. Então, a gente tinha um dado inicial, a gente tem os dados que todo mundo conhece, do diabético, da insuficiência cardíaca, da nefropatia crônica. Faltava a gente entender um pouquinho melhor o cenário do paciente agudo, o paciente pós-infarto. Então, é para isso que veio o IMPACT. Esse é o racional de trazer um estudo como esse, tá? E o IMPACT, ele foi desenhado da seguinte forma: um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, placebo controlado, estudo de fase 3, que pegavam pacientes pós-evento agudo, pós-infarto com supra ou sem supra, mas de alto risco para sofrer ou para cursar com sinais de IC, ou seja, pacientes com fração de ejeção reduzida, né, que evoluíram com fração de ejeção reduzida, a gente vai falar o ponto de corte, ou sinais de congestão, que foram randomizados para receber empaglifosina 10 mg, mais terapia ótima aí de tratamento pós-infarto, ou placebo. Tá? Então, esse era o desenho. O desfecho primário, pessoal, era o tempo para a primeira hospitalização por insuficiência cardíaca, ou o tempo para a morte por qualquer causa. Tá? Então, esse era o desfecho a ser analisado. Então, como inclusão, já falei, infarto com ou sem supra, os pacientes eles foram randomizados até 14 dias após a hospitalização pelo evento índice, né, que é o infarto. E o paciente elegível era o que desenvolveu, não tinha, mas desenvolveu fração de ejeção menor do que 45 após o evento agudo, ou que apresentava algum sinal ou sintoma de congestão durante a internação. Além disso, alguns outros critérios precisavam estar presentes, como ou uma idade acima de 65 anos, ou um infarto prévio, ou uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60. Vejam que são critérios que definem maior gravidade para essa população, porque eles precisam ter evento, né? Isso, Luiz. E aí, pessoal, alguns critérios de exclusão. Se ele já tinha insuficiência cardíaca crônica, não entra, porque o objetivo a gente já sabe, insuficiência cardíaca crônica já tem benefício, é o inibidor SGLT2, a gente não quer ver esse cenário, né? Paciente de choque cardiogênico, paciente com taxa de filtração glomerular abaixo de 20, diabetes tipo 1, critérios que a gente normalmente vê de exclusão para uso de inibidor SGLT2. Esse foi um estudo, pessoal, um pouco desafiador, porque se a gente for lembrar, ele aconteceu durante a pandemia de Covid-19 e tem aí suas dificuldades, lógico, conduzir um estudo durante a pandemia, tá? É um estudo que foi feito em 22 países, são mais de 6.500 pacientes randomizados, tá? Com um estudo evento dirigido, ou seja, que eles precisavam ter evento para detectar algum grau de indiferença se houver entre os grupos, com um follow-up, um seguimento de aproximadamente 18 meses. E teve um ponto positivo aí, Luiz, é que mais de 99% dos pacientes completaram o follow-up. Isso é muito, muito bom para a credibilidade dos dados, né? Qual que é a população, então, do IMPACT? Basicamente, na sua grande maioria, eram compostos por homens, 3/4, né, 75% homens, mais da metade dos pacientes acima de 65 anos, uma incidência de diabetes de 30%, tá, que compõe essa população. E olha só a característica aqui, Luiz e pessoal, 3/4, 75% de pacientes com infarto com supra. Normalmente, quando a gente faz estudos com infarto, a gente não vê essa proporção. A gente vê 30% com supra, 70% sem supra, geralmente. Só que, como critério de inclusão, precisava ter congestão, precisava evoluir com disfunção ventricular, o infarto com supra é muito mais comum esse tipo de evolução. Então, por isso que ele se destacou aí, porque era mais comum o infarto com supra levar esses critérios de inclusão que a gente precisava ter para esses pacientes, tá? Então, essa é a carinha da população. Uma população muito bem tratada, viu, Luiz? Mais de 80% com beta-bloqueador, mais de 80% com algum modelador do sistema renina de tensão aldosterona, 50% uso de antagonista mineral do corticoide, isso depois do infarto, tá? Antes eles não tinham IC, então não usavam esses fármacos, né? Mas normalmente a gente vê 30% de antagonista mineral corticoide, aí a gente tinha 50%. Pacientes com diurético, obviamente, porque tinham sinais de congestão na sua grande maioria deles, e 98% com terapia de plaquetária, 95% com estatina. Então, pós-evento índice, o paciente estava muito bem tratado. E aí, vamos para o desfecho primário aqui, vamos analisar o que que aconteceu. Lembrar, então, o tempo até hospitalização por IC ou tempo até morte por qualquer causa, né? E aí, o que que a gente viu? A gente viu uma redução, mas sem significância estatística, né? Uma redução de 10% nesses desfechos, mas ultrapassando ou passando pela linha da nulidade, um P que não atingiu significância estatística no seu endpoint primário, tá? Quando a gente vai olhar. E aí, o pessoal foi destrinchar um pouquinho esse endpoint primário, foi investigar um pouquinho essa questão do endpoint primário para a gente ver o que estava acontecendo. Lembra, os componentes do endpoint primário era tempo até o primeiro episódio de hospitalização por IC e tempo até qualquer morte por qualquer causa. O tempo de até morte por qualquer causa foi absolutamente igual, as curvas se sobrepunham, tá? E não houve nenhuma diferença. Se ele analisasse o tempo até o primeiro episódio de hospitalização por IC, esse sim teve uma redução de 23% com significância estatística. Lembrar, pessoal, ele só destrinchou o desfecho primário, não dá para a gente dizer que foi um estudo completamente positivo, porque o desfecho primário, como um todo, que é o endpoint analisado, pelo componente de mortalidade, teve neutralidade. Mas o tempo até a hospitalização, analisado separadamente, mostrou benefício e ele vai de encontro com a evidência da literatura, né? O que é interessante. Um outro dado analisado, além do tempo até a hospitalização, foi o número de hospitalizações. E em termos de número de hospitalizações, teve sim no grupo EMPA uma redução de 20, de desculpa, 33%, 33% a menos de hospitalizações no grupo EMPA, também com significância estatística. Então, os números positivos aí do estudo, eles se resumem a menor hospitalização no grupo EMPA e o tempo até vir uma hospitalização que foi maior, né, ou demorou mais para quem estava usando a empaglifosina. Tá? Acho que esse é o ponto. Em termos de eventos adversos, lembrar que a gente está falando de uma população numa fase mais aguda, nem que seja no começo, mas a gente não teve nenhuma sinalização de eventos adversos inesperados, por exemplo, tá? O que é muito positivo, são eventos que a gente já conhecia e que não sobrepujaram em relação ao que a gente tinha antes, tá? Não denotando nenhum tipo de mudança. Mas quando a gente vai olhar eventos adversos em insuficiência cardíaca, o que é um evento adverso em insuficiência cardíaca, por exemplo? Eles definem evento adverso por insuficiência cardíaca algumas situações, por exemplo, como piora de função renal, que é a síndrome cardiorrenal, síndrome hepatorrenal, por exemplo, alterações de alguns exames laboratoriais relacionados à insuficiência cardíaca, alteração de BNP, por exemplo. Esse tipo de evento adverso de insuficiência cardíaca foi menor no grupo empaglifosina. Não são desfechos duros, mas só mostrar que parece que a parte da IC realmente parece ter um benefício da EMPA. Em termos de perfil de segurança, a gente já falou, inclusive, Luiz e pessoal, não teve nenhuma piora de evento adverso renal. Tá? Porque se a gente pensar, eram pacientes agudos que podem sofrer alguma piora de função, uma síndrome cardiorrenal pelo evento isquêmico e também pela entrada da empaglifosina, porque o inibidor SGLT2 no comecinho piora a função renal, mas isso não se mostrou como um problema do ponto de vista prático. Então, se eu for resumir aqui o resultado, antes da gente falar rapidinho da importância e da relevância clínica que a gente vê aí no estudo, eu diria que o desfecho primário como um todo não foi reduzido, foi um estudo neutro, mas quando a gente analisa separadamente, né, cada um dos componentes, a gente viu sim uma redução uma melhora, né, através do grupo da empaglifosina, em retardar um tempo a uma hospitalização, por exemplo, por IC, teve menos número de pacientes hospitalizados por IC, então a gente reduziu aí em 23%, em 33% o tempo até a hospitalização e o número de hospitalizações. Isso foi consistente em todos os subgrupos, em todas as subanálises, com um perfil de segurança muito interessante, tá? Se a gente for ver a totalidade, digamos assim, do estudo, a evidência, né, elas sugerem esse benefício na redução do evento de insuficiência cardíaca pós-infarto em pacientes que não tinham insuficiência cardíaca prévia, o que é consistente com os estudos e também, de certa forma, consistente com os resultados do DAPMI que você citou no começo, né? Lembrar só que o DAPMI, ele excluiu pacientes com diabetes. Aqui no IMPACT a gente tem 30% dos pacientes com diabetes, né? Mas ambos os estudos não mostraram nenhuma redução em termos de desfechos duros, tá? Alguns fatores que podem contribuir para esse resultado, tá? As mortes por qualquer causa, Luiz, elas compuseram 52% dos eventos primários. Foi um estudo dirigido por eventos. E os eventos, 50% dos eventos foi por morte por qualquer causa. E esse estudo, ele aconteceu em época de pandemia. Alguns eventos, eles acreditam que podem ter acontecido e que potencialmente o inibidor SGLT2 não tem nenhum tipo de efeito sobre essas situações. Além disso, a questão de hospitalização por IC também é um ponto, porque durante a pandemia, às vezes, os médicos tendiam a tratar um pouco mais o paciente fora do hospital, evitar uma hospitalização para o paciente, tentar otimizar algumas coisas aí. Isso daí poderia falsear um pouquinho, digamos assim, o número de eventos para o estudo, que dificulta um pouquinho a análise dessa população, tá? E eles até citam durante o estudo aí, lendo o paper, né, mais do que, enfim, a própria a apresentação, mas no paper eles descrevem que alguns feitos se envolveram na guerra, né, a própria guerra da Ucrânia, que pode ter atrapalhado um pouquinho a análise dos desfechos, tá? Agora, se você me perguntar, André, o que que você tira aí de resumo final para a prática clínica, digamos assim, para a gente fazer uma análise e trazer isso para a prática clínica? Eu acho que, do ponto de vista prático, paciente, se você tem um paciente pós-infarto, ele é diabético, ele é um paciente diabético de alto risco, e aí a empaglifosina, pelo EMPA-REG, ela
É
já
indicada.
tem, está indicada, exatamente. Se ele pós-infarto evolui com IC, e essa IC, ela fica instalada, ela não reverte, fração de ejeção reduzida pós-infarto, ele também tem substrato pelo Emperor para usar. Eles até falam que muito dos pacientes, Luiz, a gente vê muito isso na prática clínica. O paciente faz um infarto com SUPA, ele sai com 40% de fração de ejeção. A gente dá inibidor de ECA, a gente dá beta-bloqueador, mesmo que você não dê inibidor SGLT2, que é o que a gente não faz hoje, né? Depois de um tempo, às vezes a fração de ejeção dele melhora, normaliza. Esse paciente certamente não tem evidência de a gente dar o inibidor SGLT2, tá? Então, eu acho que esse é o resumo da ópera que a gente tem aqui para o impacto. Se o Guilherme quiser complementar, a gente teve a oportunidade, Luiz, de ir na Reddor participar um pouquinho do impacto, né? De poder estar contribuindo aí com esse estudo. Talvez o Guilherme participou também, foi um dos PIs, inclusive. Se quiser falar alguma coisa, Guilherme.
Oi, pessoal. Então, acho que o André comentou muito bem, né, o estudo. Foi interessante notar, acho que é legal de comentar e trazer essas informações, pessoal, porque quando a gente fala, ah, mas o estudo foi durante a pandemia, parece uma desculpa do autor, mas aí a gente viveu isso. E era extremamente difícil recrutar paciente para esse estudo, porque a gente teve aquela queda, né, de eventos cardiovasculares, que talvez o pessoal vai se lembrar. De repente sumiram os infartos do hospital, né? A gente só tinha COVID. E os pacientes, a gente tem uma peculiaridade: se você olhar os critérios de inclusão desse estudo, eles são bem restritos, na verdade, né? Porque o paciente, por isso que tinha mais infarto com SUPRA, ele tinha que, teoricamente, ser um paciente mais grave, né? E quando a gente trabalha, por exemplo, dentro de um cenário de um hospital privado, como é o caso da Reddor, onde a gente tem todo um aparato, por exemplo, para atendimento de infarto e tudo mais, tem porta-balão super curto, o paciente não tinha disfunção e não fazia clínica de IC. Então, a gente não conseguia preencher os critérios necessários para entrar com esse paciente no, nos critérios de randomização. Então foi extremamente desafiador esse estudo por esse aspecto. Mas assim, do ponto de vista de mudança de prática clínica, eu acho que os ESGLT2 já estão consolidados para insuficiência cardíaca, né, crônica, seja ela de fração de ejeção reduzida, seja ela de fração de ejeção preservada. E agora a gente entrou com um cenário agudo, né, que a gente pelo menos sabe que tem segurança. Pode ser que não seja a melhor importante que tinha de desfecho duro que se apresentaram, por exemplo, no caso da ICFER, né? Que é a IC de fração de reduzida. Mas que a gente tem um critério de segurança muito bem estabelecido agora para essa classe de medicamentos dentro desse cenário agudo de infarto, acho que a gente está bem respondido com esse estudo. E valorizar, né, que quem estava de o PI mesmo desse estudo também aqui no Brasil. Era o Renato Lopes, né? Então tem uma bandeirinha brasileira aí dentro desse estudo que eu acho que é bem legal de sempre trazer essa informação aí, pessoal.
Engraçado que o André comentou aí sobre a participação sua no estudo, né, Guilherme? E eu lembro como se fosse hoje, cara. Você comentando comigo ali no corredor da unidade coronariana lá do São Luís Anália Franco, da dificuldade de incluir esses pacientes no estudo no período da pandemia. Então, pessoal,
É.
eu fui testemunha aí dessa dificuldade que, de fato, não é nem de longe uma desculpa aí do autor. Eu gostaria de trazer só uma contribuição aqui. Eu conversei um pouco sobre esse estudo com o Carlos Aurélio, que também já é um parceiro aqui do Clube da Cardio, já participou de alguns episódios com a gente, é especialista em insuficiência cardíaca. Ele não vai me escutar naturalmente porque ele é bem ocupado, mas eu deixo aqui a menção que foi ele que me deu esse insight. Que esse estudo ele nos traz a impressão de que a gente precisa entender melhor quais são os mecanismos de ação pelos quais os inibidores de SGLT2 têm esse efeito protetor para o miocárdio, né? Então, assim, no Emperor Reduced, né, pacientes com fração de ejeção reduzida, houve um benefício de redução de mortalidade. Por conta disso, hoje a gente tem uma terapia quádrupla, né, e não mais tripla. Depois veio o Emperor Preserved, né, que os pacientes tinham aí uma fração de ejeção média de 54%, né? E agora veio o EMPA-MI, em que os pacientes, acho que mais de 70% dos pacientes tinham uma fração de ejeção abaixo de 45%, e o benefício, ao menos em desfechos duros, como o André e o Guilherme muito bem comentaram aí, não apareceu, né? Então, eu acho que perfeitas as colocações que vocês fizeram, mas eu acho que esse estudo também traz esse insight, né, de que a gente talvez precise entender um pouco melhor quais são os mecanismos aí que levam aos efeitos benéficos dessas medicações nesse perfil de pacientes. Eu vou aproveitar o gancho que a gente
É
falou.
só uma questão aí, né,
Claro, por
Luiz? Eu
favor, Guilherme, à vontade.
vou brincar um pouco. Hoje em dia eu tenho costume. Às vezes a gente tem algumas aulas tal de insuficiência cardíaca, eu comento, né? São os efeitos pleiotrópicos do ISGLT2. E aos pouquinhos a gente vai descobrindo. Eu lembro que tem alguns estudos até falando sobre talvez diminuir uma redução de morte arrítmica nesses pacientes. Então, algumas coisas a gente não sabe, tá claro de que reduz, mas o mecanismo pelo qual a gente está fazendo essa redução ainda não tá claro. Isso vai ser uma questão de tempo para a gente descobrir. Então são insights que existem, mas realmente essa resposta completa não existe, não.
A gente ainda precisa entender um pouco melhor o que é que está acontecendo, né? A gente só sabe que aparentemente é bom, pelo menos isso, e seguro. Então, pessoal, eu vou aproveitar que a gente começou falando de síndrome coronariana aguda, e vou pegar um embalo para a gente falar de outro estudo importante que foi apresentado no ACC agora, que foi o DejaChoque. A gente sabe que uma das condições mais letais da cardiologia é o choque cardiogênico pós-infarto agudo do miocárdio. Particularmente nos pacientes que se apresentam com supra de ST, né? E 40 a 50% desses pacientes, eles evoluem a óbito, né? Que apresentam um choque cardiogênico pós síndrome coronariana aguda. Sem dúvidas, a melhor forma de a gente evitar essa complicação, pessoal, é a gente identificar precocemente que a artéria do nosso paciente está fechada, tá? No primeiro contato médico, no momento que o médico vê o eletrocardiograma, ele tem que identificar isso e prosseguir com a reperfusão precoce, seja com angioplastia primária ou com terapia trombolítica. Mas vamos supor que o paciente evoluiu com essa condição, independentemente da nossa identificação precoce ali da oclusão coronariana aguda. E aí a gente vai precisar lançar a mão, geralmente, de alguma terapia de suporte. E a gente não tem boas evidências nesse cenário, a verdade é essa. Então, por exemplo, o balão intraórtico, que é o dispositivo de assistência ventricular mecânica mais utilizado. A gente tem evidências aí do estudo IABP Choque, que foi publicado em 2012, que o balão intraórtico não reduz mortalidade nesses pacientes, muito embora nós cardiologistas, na prática, geralmente, quem trabalha com cardiointensivismo sabe que os pacientes, quando o dispositivo é bem indicado, eles evoluem aparentemente melhor, né? Então, sem mais delongas, nesse sentido, o estudo DanGer-Shock testou um outro dispositivo nesse mesmo cenário, pessoal, de choque cardiogênico pós-infarto, que foi o Impella. Comenta um pouco para a gente sobre esse estudo, Guilherme, por favor.
Legal, Luiz. Pessoal, acho que é importante, a gente pode estar falando para cardiologistas, clínicos, alunos, né? Então, é importante trazer aqui um pouco a noção do que é o Impella, né? Porque às vezes, para ficar bem claro aí para o pessoal, o que que é o Impella? Na verdade, é um dispositivo que você pode ser instalado através de um método percutâneo, que você usa ali a via femoral, para a introdução de um cateterzinho que nada mais faz do que aspirar o sangue do ventrículo esquerdo e jogar na aorta. De uma maneira bem simples, né? Então, isso facilitaria em melhorar o débito cardíaco para esses pacientes, a fim de que você conseguisse ajudar no débito cardíaco de um paciente que está com choque cardiogênico e que tem um débito cardíaco reduzido, tá certo? Então, basicamente, é o racional do aparelho, né? A grande dificuldade até então, se a gente for trazer aí a memória recente, o ano passado, em 2023, no próprio ESC, que foi o Congresso Europeu, teve um trabalho bem interessante que foi apresentado, que foi o SLS Choque, que na verdade foi a avaliação da ECMO dentro do choque cardiogênico, que foi um estudo neutro, né? Que foi uma ducha de água fria relacionada à ECMO dentro do cenário do choque cardiogênico. Então, agora vamos trazer a questão do Danger Shock. Então, foi testar o Impella dentro do cenário do choque cardiogênico, para a gente saber se haveria algum tipo de benefício dentro desse cenário. Então, como é que foi esse estudo, né? É um estudo multicêntrico, então, na verdade, ele acabou envolvendo três países, né? Foi Dinamarca, Londres e Alemanha, tá? E esse estudo foi randomizado, controlado, que obviamente tem que ser aí um estudo aberto, né? E aí o cenário que traz para a gente realmente são dos pacientes aí pós-infarto com supra e choque cardiogênico, para que a gente pudesse ter a avaliação mais precisa desses pacientes comparado ao tratamento padrão. Então, pacientes que passaram e receberam Impella versus aqueles pacientes que não receberam Impella dentro do cenário de choque cardiogênico. E aí, quais eram os desfechos? Se a gente for olhar para o desfecho primário, seria a morte por todas as causas em 180 dias, né? O que é um desfecho bastante desafiador. E os desfechos secundários era basicamente você ter um escalonamento, né, de mudança de terapia para alguma terapia de longa duração, né? Porque o Impella é um dispositivo que você vai fazer transitória. É uma ponte para uma melhora, ou é uma ponte para um paciente que vai depender do evoluir para um transplante cardíaco. Então é um dispositivo que você usa de maneira temporária, né? Então, desfecho secundário, esse escalonamento terapêutico, transplante cardíaco ou morte por todas as causas em 180 dias, e por fim, também dias de vida extra-hospitalar, né? Como se fosse um conceito aí de sobrevida após esse evento, né? A gente tem que lembrar que a mortalidade desses pacientes é muito grande. E como é que foi a amostra desses pacientes? Uma média de idade mais ou menos de 69 anos. A grande maioria do perfil populacional desse estudo foi de 79% do gênero masculino, né? E a média entre o diagnóstico de infarto, choque cardiogênico e a randomização era de 4 horas. Você vê que é um time muito bem montado para que a coisa realmente acontecesse, né? Para que todos tenham ideias, era uma média de fração de ejeção de 25%, ou seja, são pacientes graves, realmente, né? Um infarto que com grande consequência e uma média de lactato em torno de 4,5, né? O que não é, se a gente for ver aí, não é um índice muito alto, né? A gente está acostumado com coisa pior, vamos dizer assim. E 72% a lesão culpada era descendente anterior ao tronco, que aí faz mais sentido realmente para um paciente acabar evoluindo aí para um choque cardiogênico. E grande maioria desses pacientes eram doentes multiarteriais, não eram lesões únicas, eram praticamente 70% aí dos pacientes eram lesões multiarteriais. E a taxa de revascularização foi semelhante, então isso não haveria como um fator que pudesse eventualmente causar algum viés dentro da avaliação. A amostra ela foi calculada para ter um poder e uma mortalidade, pensando numa mortalidade em torno aí de 60%, né? Que é mais ou menos o que a gente tem da literatura, né? Os critérios de inclusão, então, foram infarto com supra, paciente com hipotensão, né, ou hipoperfusão, e essa fração de ejeção. E é interessante notar isso do estudo, né, que a gente, um critério de exclusão era coma ou parada cardíaca. Lembrar, né, pessoal, que até pela Elcio, parada cardíaca, nesses casos, é uma indicação de eventualmente a gente usar algum dispositivo. Normalmente ECMO, mas para o Impella aqui, que foi utilizado para esse estudo, foi considerado um critério de exclusão e também complicações mecânicas, né? O que denotariam pacientes mais graves, né? Se a gente for pensar em um paciente com insuficiência mitral, uma CIV pós-infarto, alguma coisa desse tipo. Então, em relação à amostra, né, desse estudo, eram 1.211 candidatos elegíveis, né? E foram randomizados 360 pacientes, aí no critério 1 para 1, para o suporte com Impella ou eventualmente para o tratamento padrão considerado sem o tratamento que a gente tem com droga vasoativa e tudo mais, mas sim o suporte mecânico. E aí o resultado, confesso para vocês que me surpreende um pouco, mas a gente talvez tenha que esmiuçar um pouquinho mais esses dados, né? Quando a gente comparou aí o resultado primário, ele é um resultado positivo, talvez o um resultado mais positivo até dentre os estudos apresentados aí do ACC esse ano. Porque ele dá uma mortalidade de 45,8% no grupo que recebeu o Impella, versus uma mortalidade de 58,5% nos pacientes que receberam o tratamento padrão. Mas aqui que vem o pulo do gato. Quando você vê o intervalo de confiança, ele vai de 0,55 a 0,99. Lembrando que se ele bate 1, ele bate praticamente a linha de nulidade.
Não, não, tranquilo.
Então, foi por muito pouco que ele, na verdade, não foi um estudo neutro, né? E aí, quando você compara, você tem uma redução de risco absoluto em torno de 13%. E um NNT de 8. Lembrando aí, pessoal, que não está tão acostumado, às vezes, a ver trabalho. O que é o NNT de 8? É o número necessário para tratar, ou seja, quantos pacientes você precisa tratar para ter um benefício relacionado àquela intervenção que você está fazendo. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o NNT de 8 é extremamente favorável. O problema é que, vamos trazer aí dados recentes de insuficiência cardíaca. Quando você traz, por exemplo, dados relacionados ao uso do sacubitril valsartano, por exemplo, que foi um NNT muito bom, é um NNT de 20, em torno disso. Então, você precisaria de 20 pacientes. O NNT de 8 é um NNT muito favorável, mas é um estudo que ainda assim por pouco bateu na trave, né? Então, traz essa discussão para a gente ficar um pouquinho aí com a pulga atrás da orelha. Quando a gente, então, acabei de comentar a respeito do desfecho primário positivo, e aí no arremate final, depois eu deixo alguns comentários aqui. Vamos lá para os desfechos, então, secundários, né? Então, aí a gente já começa. Lembra que eu comentei descalonamento para assistência, né? De curta, longa duração, isso não teve diferença entre os grupos. Os dias de vida extra-hospitalar também não houve diferença. E em relação à média de dias de internação, fatalmente, os pacientes que receberam a terapia com Impella tiveram um tempo de internação mais prolongado, né? Então, isso já era mais ou menos esperado, pensando que você tem um grupo de internação aí um pouco maior. O percentual de eventos adversos foi maior no grupo intervenção. É natural, né, pessoal? Você está com um introdutor ali que aumenta muito o risco de sangramento, né? Normalmente complicações vasculares relacionadas ao próprio dispositivo. Então, sangramento moderado foi o dobro no grupo intervenção. A isquemia de membro inferior foi 5 vezes o valor. Diálise, praticamente 2 vezes no grupo intervenção. E sepse também mais relacionado no grupo de intervenção, lembrando que o paciente está invadido ali, né? Sendo que o NNH é de 6. Lembrando também, né, fazendo aqui um parênteses para lembrar, o NNH vai exatamente contrário ao NNH, que é o número necessário para você ter um evento negativo, né, nesse paciente. Então, resumindo aí, né, pessoal, dentro de um cenário de um infarto com supra, naqueles pacientes que evoluíram com choque cardiogênico, a intervenção reduziu morte por todas as causas, só que com maior risco, obviamente, de eventos adversos, né? Teve maior taxa, né, de disfunção renal nesses pacientes. Aí fica a discussão, né, se eventualmente no grupo padrão, como esse paciente acabou evoluindo a óbito mais precocemente, no grupo intervenção, no grupo que recebeu Impella, teoricamente ele ficou mais tempo, aumenta a chance dele realmente apresentar disfunção renal. Além disso, tem que lembrar também que o Impella ele faz um pouco de hemólise, né? Como ele é uma bomba que puxa, né, ali centrífuga, o que que ele faz? Ele acaba hemolizando e aumenta a chance de você ter eventos renais aí. Vamos lá, pensando aí, uma pergunta, né? Guilherme, na tua opinião, isso muda a prática clínica? Confesso que eu acho que ainda não. Eu acho que é aquela conclusão clássica para mim esse estudo. Ainda necessitam de mais estudos para a gente validar isso. É o primeiro estudo, na verdade, que fala a favor de dispositivo tendo impacto em desfecho duro. Até então a gente não tinha, né? Se a gente for trazer ali dados, por exemplo, do IABP Choque 2, que fez avaliação de balão nesse cenário, também não tinha. Então, é um cenário que é muito difícil você provar a diferença, né? Para quem está acostumado a trabalhar em UTI, o número de variáveis que esses pacientes são submetidos é muito difícil. Então, para você realmente ter diferença entre um grupo e outro, é muito desafiador, né? Você desenhar um estudo dentro dessa situação, né? Então, assim, ainda voltando para essa conclusão aí, eu acho que não muda a prática clínica, eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais dentro desse cenário dos dispositivos para a questão do choque cardiogênico, mas é algo que precisa ser aprofundado, talvez ter mais estudos disso que repliquem esse mesmo tipo de padrão de resposta para que a gente se sinta realmente confortável. A gente tem que lembrar, né, pessoal? É estudo que feito na Alemanha, Dinamarca, a gente está no Brasil, cenário do SUS, completamente impossível a gente imaginar algo que tem um custo aí, na melhor das hipóteses, entre 150 e 120 mil reais, e que é custo efetivo? Talvez não, né? O que a gente talvez tenha que trabalhar mais, né? Aí é uma provocação, é sempre lembrar que salva vida é trombólise ou reperfundir o vaso, para que o paciente não chegue nessa condição. Porque nos melhores centros, vejam vocês que choque cardiogênico tem uma mortalidade que gira de 50% a 60%, né? Então, esse é o comentário. É legal aí vocês trazerem também a impressão de vocês, mas eu acho que ainda não é um estudo suficiente. Desperta atenção, muito legal. Acho que tem que parabenizar os autores que tocam um estudo desse, mas a gente precisa ter mais dados que realmente reforcem esse resultado para dizer que realmente muda a prática clínica. Porque vamos dizer que tivesse tido um evento a mais aqui, talvez esse estudo provavelmente talvez fosse neutro, né?
Esse neutro. Muito legal seu comentário, Guilherme. Eu confesso que eu não tinha me atentado para esse intervalo de confiança e que é algo fundamental, né? Porque, assim, na verdade, ali, todos os valores que estão compreendidos dentro de um intervalo de confiança, eles são estatisticamente igualmente prováveis ao resultado que o estudo lhe apresentou. O intervalo de confiança, ele diz isso, né? Que o resultado foi esse, mas poderia ter sido, uma redução de apenas 1%, né? Porque se foi 0,99, se ele vai até 0,99, a redução poderia também ter sido 1% em caso de seleção de uma amostra diversa. O grande problema que eu vejo nesses casos é que choque cardiogênico pós-infarto principalmente nesses centros desenvolvidos, deve ser uma condição cada vez menos frequente, justamente porque a gente já sabe que investir em reperfusão precoce é o melhor tratamento para o choque cardiogênico, a gente se antecipa a ele. Então, para você incluir um número significativo de pacientes com essa condição que você muito bem citou, complexa, a ponto de me dar um poder do estudo para me dar um intervalo de confiança mais estreito, eu acho que isso vai ser realmente complicado, né? Talvez em países menos desenvolvidos, onde a incidência de choque cardiogênico pós-infarto seja mais significativa, a gente consiga aí até ter um N maior a ponto de nos dar uma precisão melhor dos resultados de um estudo semelhante a esse, né? E achei muito legal a sua reflexão sobre custo-efetividade, né? Esse valor de 120, 150 mil também foi um valor que, conversando aqui com o pessoal em Aracaju, na UTI, eles me falaram que recentemente teve um paciente que, paciente jovem, fechou a descendente anterior, choque cardiogênico, mesmo com reperfusão precoce, inclusive, passou um Impella e ficou bem. E aí eu perguntei, né, quanto que tinha sido. E aí me foi passado esse valor também, de algo aí em torno de 150 mil reais. Poxa, será que não é melhor a gente colocar o trombolítico na UBS e investir na formação médica para um médico que está lá na unidade identificar precocemente esse paciente? Achei muito legal sua reflexão.
Eu acho que é muito mais custo-efetivo, né? Para trazer eu não tinha entrado nesse detalhe, mas só para trazer para vocês, o período de inclusão desse estudo foi de 2013 a 2023. Isso é porque ele tinha 400 na Dinamarca, tinha 900 na Alemanha e um centro na Inglaterra, no
No
Reino
Reino
Unido,
Unido.
né? Então, assim, demorou 10 anos para conseguir incluir pacientes. Imagina a por isso que eu falo, fazer estudo, e ainda pegou período também de pandemia aqui, né? Então, para você fazer um estudo desse em UTI, com a complexidade que é bem, bem difícil mesmo.
Falando um pouco agora sobre, voltando, na verdade, para o tratamento medicamentoso pós-síndrome coronariana aguda. Teve um estudo muito interessante que foi apresentado agora no ACC, que foi o REDUCE, né? A gente sabe aí, né, que as evidências na literatura são escassas para a gente manter ou não beta-bloqueador após infarto em pacientes que não apresentem disfunção ventricular ou alguma arritmia ou alguma outra indicação para o uso dessas medicações. E a gente sabe, e isso está muito bem claro, quem faz consultório sabe, que os beta-bloqueadores têm alguns efeitos indesejáveis, né? Poxa, redução da capacidade de exercício, incompetência cronotrópica, disfunção erétil nos homens. E aí, no ACC, foi apresentado esse trabalho, o REDUCE, que buscou avaliar justamente se existe benefício de a gente manter os beta-bloqueadores no pós-infarto em pacientes sem disfunção ventricular. Comenta pra gente sobre esse estudo, por favor, André.
Então, Luiz, esse é um estudo bem legal, viu? Você só me deu um estudo legal, obrigado, viu? Porque ele é super interessante mesmo. O que que acontece, pessoal? Hoje, por diretriz, a gente tem a recomendação, né? Pós-infarto, iniciar um beta-bloqueador. De onde vem essa evidência? Então, só para a gente lembrar, com grande robustez essa evidência, ela vem da era pré-perfusão, tá? Estudos aí, 1981, que é estudo com timolol, inclusive, 1981, um estudo sueco, o estudo BETS, 1982, 86, até dados derivados do próprio ISIS-1, tudo mostrando redução de morte hospitalar, morte em 90 dias, mortalidade tardia, mas numa era, pessoal, que a gente não está falando está falando de não utilização de estatina, não utilização de bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, até a própria aspirina, em alguns desses estudos, entrou depois, né? E, obviamente, pré-reperfusão. Então, muito dessa evidência, ela é bem antiga. O tratamento contemporâneo, hoje, pessoal, ele reduziu mortalidade e complicações de uma forma brutal. A gente está falando aí, agora há pouco, de dois estudos. Como é difícil recrutar paciente em choque cardiogênico, como é difícil recrutar paciente que tenha insuficiência cardíaca após infarto, porque Felizmente, eles não cursam com essa evolução de desfecho ruim, né? E a grande maioria dos dados que suportam o uso do beta-bloqueador é feito numa população pós-infarto e pré-reperfusão. Naquela época, pessoal, o número de pacientes com disfunção ventricular pós-infarto era enorme. É muito diferente do que a gente tem hoje pós-infarto, tá? Falando um pouquinho da evidência do beta-bloqueador na pós-reperfusão, a gente tem um estudo COMET, que foi o estudo que validou o clopidogrel, mas que tinha um braço também para comparar o metoprolol IV com o metoprolol oral, e não mostrou diferença entre a utilização do beta-bloqueador. Ele, inclusive, mostrou que quem usava o beta-bloqueador endovenoso tinha maior incidência de choque, até por isso que as diretrizes hoje recomendam o beta-bloqueador via oral, se vocês lembrarem, não o beta-bloqueador endovenoso como rotina, só casos selecionados, taquicardia e hipertensão tal, mas como via de regra o beta-bloqueador via oral. O estudo CAPRI com carvedilol, por exemplo, já trouxe um resultado um pouquinho mais positivo, né? A gente já está falando de 2001, por exemplo, mas somente em pacientes com disfunção ventricular. Então, no paciente com disfunção ventricular, que é o CAPRI, quando ele deu positivo, e faz sentido, né? A gente faz isso na insuficiência cardíaca. Mas a recomendação diretriz não fala de dar na disfunção e não dar no paciente sem disfunção, ali traz aí a evidência do beta-bloqueador no cenário pós-infarto. E esse o contexto desse estudo, pessoal, que eu estou trazendo para vocês, o estudo REDUCE-MI, que a gente vai falar um pouquinho, não é o primeiro a desafiar esse beta-bloqueador no pós-infarto na era moderna, tá? A gente tem alguns outros estudos mais observacionais, por exemplo, o REACH, o CLARIFY, e eles sugeriram, apesar de serem observacionais, que não tem benefício do beta-bloqueador em cima da terapia médica contemporânea. E a gente tem, em 2014, uma meta-análise com mais de 60 estudos, mais de 100 mil pacientes que não mostraram um benefício consistente com beta-bloqueador após infarto, não reduziu mortalidade, isso falando de era pós-reperfusão, né? Hoje, pessoal, o que parece inquestionável, né? O beta-bloqueador, infelizmente ou felizmente, não sei, porque acho que a evidência, a evolução vem trazendo novas evidências para a gente, ainda suportam o uso de beta-bloqueador em pacientes com FA, em pacientes, por exemplo, com arritmias ventriculares, em pacientes com angina, para controle de angina. Isso daí ainda está com uma luz verde aí no nosso farol, que a gente tem benefícios bem documentados. Talvez a luz amarela já está surgindo aí na hipertensão, a gente já sabe, por exemplo, não tem a mesma recomendação como tinha antes. A própria prevenção secundária, que a gente vai discutir aqui, por exemplo, né? E certamente pacientes com incompetência cronotrópica, sintomas de bradicardia, são pacientes que devem talvez ficar mais afastados dessa classe. De qualquer forma, pessoal, o que a gente sabe? Existe aí uma falta de evidência clara do benefício do beta-bloqueador, apesar das diretrizes recomendarem ainda o seu uso após o infarto. Então, só para a gente trazer, eu já vou começar o estudo, mas lembrar o que a diretriz europeia fala hoje. Tudo bem, classe 1 nos pacientes com fração de eccel abaixo de 40. E tudo bem, porque o paciente com IC faz sentido. Mas um paciente pós-infarto ou pós-síndrome coronária aguda, como uso rotineiro em todo paciente, já é 2A. A diretriz americana, a mesma linha. Pacientes com infarto, por exemplo, com supra, ou pacientes sem supra com disfunção, classe 1. Paciente que não tem disfunção, nível 2A. Mas mesmo esse 2A, a gente está com dúvida se realmente é 2A, porque 2A ainda significa vamos usar na maioria dos pacientes. Será que é isso mesmo? Então aí chega, né, a importância do estudo REDUCE, que foi um estudo clínico randomizado, prospectivo, mas foi aberto, tá, pessoal? Com grupos paralelos. E se vocês lembrarem, foi feito na Suécia, na Estônia e na Nova Zelândia, mas 95% dos pacientes eram da Suécia. A Suécia é o melhor país em termos de análise de registro. A gente tem melhores dados de registro, porque a Suécia tem um sistema, pessoal, não sei se todo mundo sabe, que para o hospital, para o sistema que trata o paciente receber o pagamento do paciente que ele atendeu, ele tem que registrar esse paciente no sistema de registro nacional, senão ele não recebe. o que ele fez para tratar o paciente. Então, no sistema público da Suécia, a gente tem essa condição. Então, todos os pacientes em absoluto são incluídos no sistema nacional e são acompanhados através do sistema nacional, que faz com que eles sejam realmente uma potência para análise de registro. Eles são pacientes que vieram num registro, então é um pouquinho diferente. Apesar de ser prospectivo e randomizado, é diferente da randomização e da prospecção que a gente faz num estudo tradicional, onde o paciente está num centro randomizador. Tá? Então, é um paciente que é incluído no registro e acompanhado de forma randomizada, tá? Só para contextualizar para vocês. E esses pacientes, eles foram tratados com beta-bloqueador via oral após um infarto. A gente vai falar um pouquinho das condições do estudo. Então, quais são exatamente essas condições? Quais são os critérios de elegibilidade? Pacientes adultos, né, que tinham um infarto entre 1 a 7 dias de evolução, que foram submetidos à angiografia e na angiografia documentou-se uma doença arterial coronária obstrutiva e que tinham obrigatoriamente uma fração de ejeção preservada, porque não faz sentido fazer um estudo com fração de ejeção reduzida. A gente já sabe, sim, do benefício do beta-bloco na fração de ejeção reduzida. O tratamento de IC a gente está conhecendo. Eu quero saber no infarto com fração de ejeção preservada. Senão, vira tratamento de IC, e isso a gente não quer entrar nessa seara. Então, isso é importante. Os pacientes, na grande maioria, pessoal, poderiam receber metoprolol, a dose alfa de 100 miligramas, que é a primeira escolha, tá? Ou uma dose, um fármaco alternativo poderia ser o misoprolol na dose alfa de 5 miligramas, tá? Os objetivos, quais são os desfechos? Então, desfecho primário, morte por qualquer causa ou infarto do miocárdio, desfecho secundário. Além do desfecho primário, ele inclui o quê? Hospitalização por FA, hospitalização por IC ou morte por qualquer causa. Por qualquer causa, não, por causa cardiovascular, porque qualquer causa era desfecho primário, tá? E aí, desfecho de segurança, a gente vai ver basicamente efeito colateral, bradicardia, BAV. Bronquiespasmo, internação por DPOC ou descompensação de quadro de bronquiespasmo, síncope, hipotensão, são mais eventos adversos relacionados ao uso do beta-bloqueador. Então, como eu falei, a gente tem basicamente três países participando do estudo: Suécia, Estônia e Nova Zelândia. Suécia, grande contribuidora aí com 38 centros. Tá? E o seguimento para captura desses pacientes foi um seguimento médio de 3,5 anos. Análise estatística, pessoal, vou trazer alguns pontos da análise, porque depois para análise crítica, análise estatística aqui, ela tem alguns detalhes que acho que são interessantes a gente discutir. Antes do começar do estudo, pessoal, eles estimaram que uma taxa de evento esperada para essa população seria de 7%. No grupo sem beta-bloqueador. E aí, na hora do cálculo amostral, na hora de tentar estimar a diferença potencial que o beta-bloqueador podia trazer, eles estimaram que o beta-bloqueador poderia trazer 16% a menos, né, para eu considerar ele um estudo positivo com benefício do beta-bloqueador. Então, com uma taxa de evento de 7%, uma redução esperada de 16%, traria um estudo positivo. Só que durante o estudo, a taxa real de evento, que era esperada ser de 7%, foi de 3% ao ano. E aí, o comitê organizador, o comitê diretor, não quis aumentar o número de pacientes. Normalmente, pessoal, quando você tem menos eventos, a tendência é você aumentar o número de pacientes, tá? É o que a gente geralmente faz, porque aumentando o número de pacientes, eu tenho mais eventos e aí eu tenho maior poder estatístico. Para não aumentar o número de pacientes, ele tem que fazer o quê? Ele tem que aumentar o gradiente de diferença entre um grupo e outro. Então, os 16% que eram considerados para o estudo ser positivo, para não aumentar, como o evento caiu, teria que ser 25% para realmente ter uma significância estatística. Tá? Ou você aumenta a população, ou você aumenta a evolução, o tempo de evolução desses pacientes, tempo de acompanhamento, eles não quiseram mexer nisso, então eles quiseram aumentar o gradiente para considerar o estudo positivo. É uma alternativa que você tem, tá? Se foi a melhor ou não, aí a gente vai discutir daqui a pouquinho. De qualquer forma, pessoal, o estudo ele iniciou em 2017, ele terminou em 2023, também foi um estudo que abrangeu aí uma parte da pandemia, né? Um total de mais de 5 mil pacientes foram randomizados, 95% deles na Suécia. Dos pacientes randomizados ao grupo beta-bloqueador, né, 2.500 aproximadamente grupo beta-bloqueador, 1.500 metoprolol e mil, um pouquinho menos do que mil, bisoprolol, tá? Nas doses alvas que a gente comentou. Características basais dos pacientes, muito parecido com o que a gente tem na prática clínica de infarto, não houve diferença entre os grupos, foram bem randomizados, tá, pessoal? Só para trazer aí para vocês. Tabagismo em torno de 20%, hipertensão 45%, diabetes 15%, bem parecido com a vida prática, um estudo de vida real mesmo, praticamente, apesar de ser randomizado, como era um paciente de registro, é um paciente tratado aí do ponto de vista prático, uma vida real. E o objetivo primário, né, pessoal, que a gente comentou, como resultado, não houve absolutamente nenhuma diferença no objetivo primário, que era morte por qualquer causa ou infarto, as curvas absolutamente sobrepostas, tá? Nada que a gente fala, olha, uma tendência, não tem tendência nenhuma aqui em termos de resultado, tá? E mesmo quando a gente olha os desfechos secundários, a gente desdobra todos os desfechos, nada em termos de diferença entre os grupos. Então, o beta-bloqueador, talvez ele se comportou exatamente igual ao pessoal que não recebeu o beta-bloqueador. Como conclusão, pessoal, o que que eles colocam? Então, nesse estudo que é prospectivo, randomizado, embora aberto, né, que investigou, lembrar, o uso de beta-bloqueador oral, que é o que a gente faz hoje em pacientes com infarto, e fração de ejeção preservada, não resultou em uma incidência menor de desfecho primário composto de morte ou qualquer causa a favor de nenhum dos dois grupos. Importante aqui, pessoal, eu fazer um pouquinho de análise crítica com vocês. Eu acho que isso é fundamental aí para a gente interpretar, além do que foi positivo, não foi positivo, e tentar entender por que que a gente tem ou chegou nesses resultados, tá? Então, primeiro ponto, adaptação estatística que eu comentei com vocês, como a taxa de eventos estava muito baixa, para quando você tem menos eventos, para você ver um gradiente de significância, você tem que ter uma discrepância maior entre os grupos, né? E aí, 25% que eles estimaram de diferença soou como irreal um benefício para beta-bloqueador, algo que dificilmente foi atingido. Mas, pessoal, não é culpa disso. Porque mesmo que fosse 10%, não se chegou a 10% de diferença, tá? A gente não teve nenhuma diferença praticamente em termos de resultado. Então, o estudo realmente foi bem negativo, tá? Do ponto de vista prático, né? Outro ponto que pode ter diminuído talvez a eficácia do beta-bloqueador e poderia ter impactado numa não diferença é a dose alvo de beta-bloqueador. Tá? Que é uma dose moderada, não é a dose máxima nem de bisoprolol, nem de metoprolol. Geralmente, pessoal, quando a gente faz estudo, a gente tende a fazer o estudo do grupo de intervenção na dose máxima, para eu tentar amplificar o gradiente em relação ao grupo placebo ou grupo controle. Mas, por outro lado, pessoal, essa dose que não foi a máxima, ela reflete bem a prática clínica. Ela pode não ter sido a máxima de metoprolol, mas ela é exatamente o que a gente faz na prática clínica, né? Então, tem o seu ponto positivo de não ter sido a dose máxima, porque ela também está mais próxima da prática clínica. E teve um componente importante, pessoal, aqui, que esse sim eu acho que tem um impacto relevante em termos de interferência no resultado, não que o estudo daria positivo, a gente não sabe, né? Mas foi o crossover, porque o crossover, pessoal, ele foi realmente importante. O que que aconteceu? 18% dos pacientes que estavam no baço beta-bloqueador, eles cruzaram e ficaram sem beta-bloqueador, principalmente após um ano. Depois de um ano, lembra, o follow-up é 3 anos e meio. Depois de um ano, 18% do grupo beta-bloqueador estavam sem beta-bloqueador. E, por outro lado, 14% do pessoal que estava no braço não beta-bloqueador, depois de um ano, começou a usar beta-bloqueador, em qualquer dose que seja, tá, pessoal? Então, o crossover foi muito grande, e aí ele acaba confundindo muito, contrastando muito para os resultados do estudo. Isso daí é um grande viés aí que a gente tem desse estudo. Do ponto de vista prático, Luiz, impacto na prática clínica. Se você me perguntar, o estudo REDUCE vai modificar as diretrizes? Tá? Eu acho que provavelmente não. É um estudo aberto, é um estudo que a gente comentou, teve baixo poder estatístico, porque a taxa de eventos foi pequena, teve um crossover elevado, tá? E alguns riscos de vieses que a gente enxerga aqui como potencialmente problemáticos para a gente ancorar a nossa prática clínica baseada nesse estudo. Então, na minha opinião, aí trazendo a minha perspectiva, tá, eu diria que, dado a dificuldade de demonstrar A ausência do benefício com a terapia de beta-bloqueador e as limitações desse, que foi um estudo com pouco poder, um estudo aberto, pode ser cedo para a gente cortar definitivamente o beta-bloqueador na prevenção secundária das diretrizes, tá? Mas que ele está questionado, ele está. O ponto positivo que a gente traz é que existem alguns estudos randomizados dentro desse cenário que estão em andamento e que podem ajudar aí a gente no futuro a tirar mais conclusões. A gente tem o estudo Denbloch, o estudo Betami, Reboot, ABS, todos eles esperados para esse ano, tá? E alguns outros estudos para o ano que vem, Smart Decision, Abbreviate, que também vão trazer. Então, pelo menos seis estudos em andamento para analisar um pouquinho o papel do beta-bloqueador nesse cenário pós-infarto, o que vai trazer mais luz. Então, modificar a diretriz agora, com tanto estudo em andamento, num estudo agora que é aberto, com esses viés, não parece, parece precipitado, né? Não acho que não deve desconstruir também uma evidência ou uma prática clínica muito grande. Eu acho interessante porque ele é um estudo negativo, né, Luiz? E a gente, cara, adora um estudo positivo, né? Mas ele é positivo sendo negativo. E eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte: quando a gente tem um fármaco novo, vai lançar um fármaco. Será que ele é bom? Eu quero um estudo positivo. Tomara que esse fármaco ajude meus pacientes, que ele incorpore na prática clínica, que traga mais benefício, é legal. Agora, quando você tem um fármaco que está sendo usado na prática clínica, o estudo positivo pode ter menor impacto do que o estudo negativo. O estudo negativo, às vezes, tem mais impacto do positivo. É que a gente tem dúvida se desse estudo pelas questões que a gente falou. Mas o estudo negativo, ele que pode mudar a prática clínica, e não o positivo. Se a gente descobrir que beta-bloqueadores são positivos, a gente continua a fazer o que a gente está fazendo. Agora, se todos esses estudos mostrarem que são negativos, 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 aí eu posso mudar a prática clínica. É o contrário, né? Então, os negativos podem mudar a prática clínica do algo que a gente já faz há um bom tempo, né?
Muito
E eu
interessante
acho que
essa
é uma reflexão um pouco diferente, porque a gente sempre fala que, oh, legal, é estudo positivo, né? E nem sempre é assim, né? E só para terminar, hoje em dia que a gente fala muito, tenta muito falar de associações para tratamento de infarto, pacientes idosos e polimedicações. O pós-infarto, por exemplo, é um desafio porque o paciente às vezes passa de uma prescrição enxuta para uma prescrição muito mais longa, né? E a resposta da utilização do beta-bloqueador é importante. Porque a gente vislumbrar algo que eventualmente pode estar na prescrição, e mesmo que seja para um grupo de pacientes, eventualmente com fração de ejeção preservada, tudo, e que a gente não tenha tanto benefício, a gente pode aumentar a aderência do que realmente importa. E isso pode ser positivo para os pacientes no médio e no longo prazo. Então, a questão para mim ainda está aberta, bom que a gente provavelmente vai ter muito dado aí nesses próximos 1, 2 anos sobre esse tema.
Muito bom, André. Muito, muito legal as reflexões que você fez, as informações sobre os novos estudos que estão para ser lançados. Eu não tinha um conhecimento. Eu vou falar um pouco da minha prática clínica e depois, poxa, se vocês quiserem compartilhar aí também, vai ser muito bom a de vocês. Eu tenho um baixo limiar para suspender o beta-bloqueador de meu paciente no pós-infarto. Eu até inicio a medicação. Mas ao menor sinal de que não tá legal, de que o beta-bloqueador possa estar causando o mínimo prejuízo, eu já considero a suspensão. Diferentemente da estatina, que a gente vai até o fim com a estatina, insiste, né? Ou enfim, ou dos antiagregantes plaquetários, que por sinal a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Mas o beta-bloqueador, muito baseado nessas informações que você nos trouxe muito bem, poxa, já meta-análises, uma evidência de um tempo completamente diferente do que a gente tem hoje, de otimização de tratamento, otimização de metas. Para mim, é uma medicação hoje que ela precisa me provar que ela precisa ficar na prescrição. Então, eu encaro o Reduce que você comentou aí como realmente um estudo negativo, positivo, porque vem para corroborar essa impressão pessoal, baseada nesses dados, de que o benefício do beta-bloqueador é no mínimo questionável nesse cenário. Não sei qual a opinião de vocês.
Você sabe, Luiz, eu penso igual você. Acho que tem fármacos que a gente vai insistir até o último segundo, né? Você falou bem da própria estatina aí, como realmente sendo um exemplo, né? Às vezes o paciente tem intolerância, você troca, você tenta outro, você tenta, 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 até você ver se você tem uma brecha para conseguir manter, né? E o beta-bloqueador, ele está indo pelo outro lado, né? Qualquer sinal, talvez fala assim, dá para a gente tirar o pé do acelerador. E aí, quando a gente fala após um ano, mais ainda, né? A retirada do beta-bloqueador após um ano do evento agudo. E esse estudo, ele foi, seguiu até 3 anos o paciente, né? Coisa que hoje, talvez, depois de um ano, a gente já está começando a tirar, né? É, isso pensando, lógico, no paciente sem disfunção, porque o paciente com disfunção, ele se comporta com uma insuficiência cardíaca, aí ele tem o seu benefício do beta-bloqueador na insuficiência cardíaca. Vou passar aqui para o Guilherme dar a opinião dele nesse cenário.
É interessante, né, pessoal, que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, o beta-bloqueador agora deu a mão para o AS e os dois estão sendo o patinho feio da cardiologia agora, né, num bom sentido. É, eu vejo como um movimento positivo, né, porque às vezes a gente tem muito estudo de acrescentar, é mais uma medicação, é mais uma polifarmácia, então às vezes a prescrição acaba desses pacientes fica muito extensa, né? E pelo jeito a gente já está começando a ter evidências ao contrário, né? Para a gente começar talvez a ter uma terapia mais enxuta, provavelmente eu acho que ainda não. Eu concordo com o André. Eu vi outros comentários até falando, ah, isso já vai mudar de diretriz. Cuidado, é um estudo aberto, não é? Já é a primeira pista, mas não é a sentença final, eu acho. Mas que começa a perder, pode eventualmente diminuir o grau de recomendação na diretriz. Isso pode acontecer. Mas que já sai como tirar completamente, eu acho que não. Mas pelo menos nos deixa mais à vontade de aquele paciente que eventualmente teve algum efeito colateral, você não está conseguindo utilizar, fala, bom, não estou fazendo de todo mal aí, eventualmente tirar e ficar mais tranquilo, você fica mais confortável aí, né?
Legal, Gui. Bom saber que a gente compartilha mais ou menos da mesma impressão do benefício do beta-bloqueador nesse cenário.
Bom, pessoal, essa foi a parte 1 dos highlights do Congresso Americano. Se você está gostando, escute a parte 2, onde falaremos sobre os estudos Cardia, Ultimate DAPT e Prevent. A gente se vê lá!